resultado. Isso aí a gente tá vendo também no Flamengo, né? Apesar de que o Flamengo tem uma verba assim fora do normal, mas tanto o Palmeiras como o Flamengo fugiram, tão é a mesma coisa do Atlético Paranaense com muitos clubes aqui do Paraná, né? Na época que a gente via. Então, São Paulo, Santos, Corinthians, essas administrações que só com escândalos, né? Só com falcatruas, com negociações assim. E outra, do Santos, vou falar mais, hein? O Santos, cadê o Neymar, cara? Não vai jogar agora.
Verdade.
Ah, que
tem jogo hoje na Venezuela.
Ele cansou na Copa do Mundo.
Cansou de, cara, não fazer nada.
É aí que o Jorge Jesus fala, o cara tá acabado mesmo, cara. O profissionalismo ali passou longe.
Não, se antes da Copa ele não tava lá muito aí pro Santos, imagina agora depois da Copa, talvez ele pare no final do ano, tá nem pra passou que o Santos pega o invés da central hoje lá na Venezuela pelo mata-mata do playoff da Sul-Americana. É isso, ele não quis voltar a jogar contra o Botafogo, jogo importantíssimo que o Santos perdeu, agora vai pra Venezuela, não vai, é isso. Mas é o jogador que tem o Santos, não o Santos que tem o Neymar, é o contrário, ele usa e abusa do Santos o quanto quer.
E outra, a diretoria do Santos não tem força para fazer nada, né? Tá? Não tem dinheiro, os patrocinadores fogem, os grandes jogadores que apareciam no Santos, a garotada, você não vê mais, porque quando aparece um jogador, um garoto no Santos, com certeza outros times vão lá e tiram, porque não tem estrutura para segurar essa molecada. E aí você vê um craque que poderia trazer mais visibilidade, mais uma condição para o time nesse momento, o cara tá cansado, tá de férias. Então é isso que faz com que essas equipes, o Corinthians aconteceu com o Memphis Depay, né? O Memphis ficou machucadinho, se preparando pro Mundial, foi lá, fez vergonha também, porque jogou acho que uma partida e não mais. Então não pode ficar à mercê nem de treinador e nem muito menos de jogador. Eu acho que tem que ter uma estrutura. Eu lembro muito bem que teve, eu acho que o sub-17 do Palmeiras, não sei o que aconteceu lá, mandaram todo mundo embora.
Não disputaram uma das competições.
Não disputaram uma competição importante. Puniram. Então, eu acho que é por aí, cara. No diretor que fica à mercê de jogador, cara, eu fui fã do Neymar há muito tempo. Eu acho que ele é o estilo do jogador do futebol brasileiro, mas atualmente, como profissional, deixa muito a desejar.
Desde que ele voltou ao Santos ano passado, quantas partidas ele jogou? Qual foi a sequência que ele teve? E agora o CT penhorado por causa de uma dívida de 90 milhões de reais que o Santos tem com o pai dele. Gente do céu, o Santos é refém do Neymar. Santos, que um dia já teve Pelé, hoje é refém de um ex-jogador de atividade. E o que é pior, pagou um mês de direitos de imagens em atraso ao elenco, tem mais dois para pagar. Essa é a realidade do Santos, enquanto o Neymar, que mal joga, fatura, contando salários e publicidade, 21 milhões de reais por mês. Um cara desse, por gratidão, tinha que ter antecipado a volta das férias, como você disse, ele tava de férias, na verdade, na Copa do Mundo, que ele praticamente não jogou, e ter ido atuar contra o Botafogo, lá no Nilton Santos, jogo importante que o time perdeu, tá namorando a zona do rebaixamento, era pra estar hoje na Venezuela, mas é cobrar também demais do Neymar, que é muito mais um popstar, uma celebridade, do que qualquer outra coisa. E o Wilson Marques, o Marcio Alcântara, ele mora lá na Galícia, na Espanha. A gente fala muito, a gente, eu não torci pra Argentina, são um bando de racistas. Primeiro que pra gente aqui no Brasil querer apontar o dedo pra chamar qualquer um de racista no mundo, a gente tem que olhar primeiro que o nosso telhado é muito de vidro. Tem racismo pesado aqui no Brasil também. Agora, o jornal A Voz da Galícia, A Voz de Galícia, ou mandou pra mim o Wilson Marques aqui, fez uma matéria sobre a harmonização facial do Vinícius Júnior. Mas os comentários daí nas redes sociais, chamando de macaco pra baixo o Vinícius Júnior, é um negócio asqueroso, cara. É um negócio nojento, sabe? Por isso que eu falo, o racismo que o Vinícius Júnior sofre na Espanha. Então vamos torcer pra Espanha na final, porque eles não são racistas. São, não todos, claro, mas tem muito racista. Se você vê os comentários aqui, o nível mais, dá vontade de enfiar o dedo na garganta e vomitar, cara.
Isso é inveja, isso é dor de cotovelo. O cara tem um sucesso, o cara tá milionário, né? Tem uma das mulheres mais cobiçadas atualmente. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu acho que eu já até comentei aqui no programa, o Batista, uma vez, ele jogou na Itália, jogou em Portugal, e se eu não me engano, aí depois ele veio pro Palmeiras, né? Ele falou, Márcio do céu, eu sofria é preconceito na Itália, mas eu nunca vi em Portugal. Eu falei, mas em Portugal? Eu falei, meu, não é em Portugal, é na Europa.
E não é negro, Batista.
Não, não.
Passar, Batista, ex-médio volante da Copa de 82, do Internacional, do Grêmio também.
Isso, então ele falou isso. E eu tive um amigo que fez mestrado lá em Barcelona. Cara, ele voltou para que mais? O brasileiro é muito bonzinho. Aqui vem um cara do estrangeiro, você trata super bem.
Leva o cara para jantar em casa, faz isso. Tudo pro cara se enturmar.
Deixa o cara fazer pipi com a porta aberta, escambau. Você vai lá, rapaz do céu.
Então na Espanha o Maradona era chamado de sudaca, que é um nome pejorativo em relação ao sul-americano, sudaca. Então é isso aí. 18h35, intervalo comercial. Na volta tem muito mais, pontualmente, como sempre, o intervalo comercial. Aqui na Paiquerê 91,7.
Equipe Total Paiquerê. Em cima do lance. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Sua cobertura fica mais bonita e valoriza muito mais. Usando as telhas da Fibrate, Lux Telhas, por um preço que satisfaz.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá coberto.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Londrina Esporte Clube.
Quarta-feira tem Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. É o nosso Tubarão. A partir das 20h, Náutico e Londrina. Com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem Série A, Corinthians e Remo. Náutico e Londrina, Corinthians e Remo. Você acompanha em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê em cima do lance.
18 horas mais 38 minutos, até o Valdeir Jorge me alertou aqui que na abertura do programa eu falei 12 horas mais um minuto. É que em algum lugar do mundo era 12 horas. É por isso, né, Marcelo Canta? Que a gente fala na internet, estamos em todos os lugares, não existem fronteiras para a internet, mas como diria Cid Moreira, desculpem a nossa falha. Amanhã, 21h30, Londrina e Náutico no Estádio dos Aflitos, e Jefferson Oliveira vai comandar a equipe total naquele show de narração. Bomba neles, Márcio Alcântara. É show, Márcio Alcântara. Grande, Jefão.
Boa noite, muito boa noite mesmo.
É verdade. Jefão, um abraço pra você, meu amigo. Acabou a garantia do seu veículo e agora, hein, você pensa, caramba, quanto que vão me cobrar na revisão? Calma. Você não vai deixar o rim nem o fígado lá. Vão te cobrar um preço justo. Onde? Na Danilo Car, Centro Automotivo. Danilo Palmeirense, um abraço pra você. Uma equipe altamente especializada, só tem feras. Os mecânicos todos com diversos cursos em montadoras de veículos, todos com experiência em concessionárias. Lá na Danilo Car, Centro Automotivo, o pessoal faz a mesma revisão que é feita nas concessionárias, tudo com peças de primeira linha e o mais importante, cobram de você ali um preço justo, tá bom? Lá, revisão, não é triagem. para ti. Ofereceu um monte de coisas para te enfiar goela abaixo, um monte de coisas que seu carro não precisa fazer. Tá? Então você pode ficar tranquilo em relação à competência e à honestidade do timaço da Danilo Car Centro Automotivo. Férias, hein? Tá saindo? De férias? Aí, ó, não vai botar o carro na estrada sem revisão. Você vai levar tua família, que é o seu patrimônio maior. Pense nisso. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Car Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas 201, telefone WhatsApp 999795399 999795399. Tá aí, Márcio, aí Nascimento à disposição, vai ganhando opções o técnico Rogério Micali, que disse na coletiva que mais reforços ainda devem vir para o Tubarão.
Ah, eu que eu acho muito interessante, assim, o cara chega aqui, não sei quantos treinos ele fez também, né? Mas já foi no BID, já depois já concentrou, já viajou. Quer dizer, é uma coisa assim meio para um futebol difícil, que é um campeonato da Série B, você imaginar que um atleta, né? Ele, só se ele chegou, né? Na ponta dos cascos mesmo para poder jogar. Vamos torcer que ele venha numa boa condição. Um atacante é uma opção a mais que o Micali vai ter. Agora, volto a falar o que eu tenho comentado, né? Esse negócio de fazer 5 substituições, cara, muitas vezes, né, desmonta totalmente o time, né? Não é possível. Né? Antigamente não tinha isso, cara. Eram 2 substituições, aí passaram para 3. Agora 5. E aí, não sei, a única diferença que faz é quando um time tem, né, reservas à altura da quem tá jogando.
Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Adalberto Bacarim: quanto ao racismo, concordo plenamente sobre os espanhóis. São muito, mas muito racistas em determinadas regiões da Espanha. A violência impera. Quanto a dizer que o Brasil é muito racista, acho bastante exagerado isso. Não, não é exagerado, não. Conversa com amigos negros, conversa com as pessoas de pele negra, para eles te alertarem o que eles passam. E não é só o racismo explícito, não. Vocês não podem chegar e chamar de macaco, é uma coisa tão baixa que isso muitas vezes nem atinge. O que atinge são os olhares. No restaurante chique, o negro faz uma reserva e o quem atende não sabe que é negro. Aí um amigo meu fala isso. Quando chega com a família, é uma família de negros, o cara olha assustado, sabe? As pessoas estão no restaurante, olham para aquela família de maneira diferente. É um olhar de preconceito, é um olhar de reprovação. Esse tipo de coisa que é complicado. Mas é o seguinte, né, Adalberto? Nós somos um país de maioria negra. Então, se tem racismo num país em que a maioria é negra, é uma situação absolutamente complicada.
Mas sabe uma coisa que eu não consigo entender? Por exemplo, vamos lá na Espanha com o Daniel Alves, você falou ontem, o Vinícius Júnior, cara, o que eles fazem com o Vinícius Júnior. Engraçado é que são com alguns jogadores negros, né? Não são todos, né? Tem uns que nunca tiveram problema,
o,
né?
O Zé Roberto teve quando jogou no Real Madrid, o Cafu quando jogou no Saragossa também teve muito problema, o Rincón é no Real Madrid, então é complicado, viu? É complicado. Deixa eu ver quem mais tá aqui na área. O Marcos, João Marcos de Souza. Sobre o Vini Júnior, não vejo como um grande jogador, mas sim como um grande marqueteiro que usa o racismo aplicado a ele para se promover. É muita gente ter essa opinião, mas sinceramente eu não concordo. Não. Acho que ele tá comprando uma briga que poucos tiveram coragem de comprar e infelizmente as consequências vêm.
Mas não é assim, foi em Sevilha que os caras penduraram um boneco com a foto dele?
Acho que foi em Sevilha.
Boneco enforcado. É lá, cara, pelo amor de Deus, Deus me livre, cara.
O Judson, grande Judson, acho que esse atacante já estava há mais de 2 semanas no Londrina. Sim, o Raí Nascimento tá treinando aqui faz um tempo. O Leque tem muita sorte lá nos aflitos, é verdade. O Cléder Rosa: no próximo jogo o Micali poderia testar o Raí Nascimento no lugar do Pablo Diego. Vai que cola. Nossa, mas o Pablo Diego foi 100%, foi uma unanimidade, na verdade.
Quantos torcedores teve? Eu acho que 4.000 e pouco nesse último jogo do Londrina. Eu acho que a maioria, cara, não entendeu a permanência dele durante a partida.
Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, de fácil instalação, aquela durabilidade, né? Você fica tranquilo, você até esquece que existem telhas. Você vai procurar problema, dor de cabeça pra quê? Vá direto a Fibrate Lux Telhas. Grande Delay, Tubarão vai vencer amanhã. Delay, são 38 anos de tradição, tem filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur, 701, mais de final da Avenida Brasília. Telefone é o 3329-3332, 3329-3332, com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando? Lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. E o Ricardo Ciro Galvão fala aqui, Linhares, não fala assim do Corinthians, nossa camisa pesa muito, administrações ruins não vão acabar com a nossa grandeza, sem dúvida, camisa do Corinthians é fantástica, a não. Torcida é a mais fanática e que mais apoia no Brasil, só que eu tô dizendo o seguinte, né, o Corinthians ter ganho 2 títulos no ano passado, em relação a todos os problemas extracampo que teve, mostra a grandeza, sim, do time. Agora, o Corinthians poderia ser muito maior do que é, mas não fosse essas péssimas administrações, que tem uma torcida fanática que apoia, você imagina, o Corinthians era para ser o maior clube da América do Sul.
Não, a gente nem em nenhum momento a gente falou do time, muito pelo contrário, o time sempre dentro de campo foi o Corinthians mesmo, daquela camisa pesada. A gente comentou muito aqui da administração, que não é de hoje, já há muito tempo que Corinthians vem sendo levado assim, o torcedor deles, né, comanda financiamento de não sei de onde, encosta, quer dizer, é esse problema que a gente citou aqui. Em nenhum momento a gente falou do time dentro de campo, que a raça, o peso da camisa sempre fortaleceu o nome do Corinthians.
Isso não pode ter tantos transfer bans assim, gente. O Botafogo, hein, mas Botafogo também tinha um monte, conseguiu tirar 3 transfer bans. Falando em Botafogo, que até hoje não conseguiu pagar o Almada, que contratou a Almada na época, a maior negociação da história do futebol brasileiro, tinha sido campeão do mundo pela Argentina em 2022, 25 milhões de euros, e o Botafogo pagou a primeira parcela e depois não pagou mais. O Almada pode pintar no Flamengo, mas olha que baita contratação se vier realmente o Almada.
E é um baita de um jogador que esteve novamente na seleção da Argentina, sim. Perdeu a posição, mas ele é um jogador zaço, eu acho que se o Flamengo conseguir, aí sim, eu acho que o Flamengo vai ficar imbatível.
Que coisa, hein? Que elenco do Flamengo. E a CBF anuncia que o impedimento semiautomático começa no próximo sábado no Campeonato Brasileiro, mas todos os estádios de primeira divisão estão aptos para receber. A expectativa é que a redução de até 33% no tempo de definição de impedimento. Esses números são baseados nas operações das 3 ligas que já adotaram a tecnologia. Só que o VAR aqui no Brasil praticamente conseguimos matar o VAR. Então tomara que não seja mais objeto de problema, porque tudo que vem aqui é avacalhado, tudo que vem aqui estraga mais.
Eu acho que isso daí vai resolver muito tempo e tal. Agora, você citou do VAR, eu acho que essas regras que o VAR impõe, numa hora chama, outra hora não chama, entendeu? O juiz não dá o cartão, tá? Eu acho totalmente errado. Aqui no Brasil, desculpa, velho, mas não vai, nada vai pra frente.
Sim. Grande Marconi, um abraço pra você. Boa noite, racismo e preconceito tem. Eu, como paraíba nordestino de coração, por causa de política, Lula e Bolsonaro, muita gente fala assim, sua família lá no Nordeste vive de Bolsa Família. Tem também muito preconceito, infelizmente, do Sul-Sudeste, com nordestinos, com nortistas, tem também. Assim como na Itália, a gente tem o Norte da Itália desenvolvido, que discrimina o Sul. Uma coisa lamentável, né? A gente só pode lamentar, mas continua fazendo o seu trabalho aí. Meu amigo Marconi, meu amigo paraíba, um grande abraço pra você. Dona Neuza Carábia, ainda bem que vai voltar ao Campeonato Brasileiro, já estava com saudades. E falando do Palmeiras, da Dona Neuza Carábia, bota o hino do Verdão pra gente aí. Ô Márcio, nós temos 30, vamos passar de 30 mil torcedores no Couto Pereira para essa partida entre Palmeiras e Coritiba. E o Fernando Seabra do Coxa, técnico, foi anunciado pelo Vasco nesse tempo, aí chegou lá, alguma coisa deu errada, ele voltou. E dá pra acreditar nisso, mais?
Dá, porque chegou lá, os caras falaram, nós não vamos contratar ninguém, você vai ter que montar o time que tem. O cara falou assim, não, lá já tô com o time montado, tô recebendo em dia.
Bobeira. Mas você lembra que o Edinho foi demitido aqui? Ele fez até um post de despedida no Instagram, quando era técnico, Edinho, filho do Pelé. No dia seguinte ele foi contratado, mas desistiram da demissão.
Desistiram, é verdade. E, aliás, né, sumiu o Edinho também, nunca mais sumiu. Trabalhou em time sumiu. Mesmo, né?
Mas o Palmeiras não vai ter o Giai, não vai ter o Jefté, o Alan, o Paulinho e o Flaco Lopes está de férias após a Copa do Mundo. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur ou Piquerez. Marlon Freitas, Andréas Pereira e Lucas Evangelista, Arias, Maurício e Ramon Sosa.
eu tava vendo aqui, né, o Jair, que é desfalque, você falou, e o Felipe Anderson tem edema na coxa. Cara, é impressionante como
esse cara machuca.
Ele se machuca depois que ele voltou pro Brasil. Ele parece que ele não consegue ter uma sequência. Não sei se lá na Europa o treinamento era diferente, porque aqui, apesar de hoje toda essa modernidade, eu ainda acho que treinam mais, né, e tem muito mais jogos também, do que lá na Europa. Mas o Felipe realmente é um jogador assim que preocupa bastante pelo número de lesões que ele tem.
Ô Márcio, outra coisa importante aí do Flaco Lopes, a gente tem que tirar o chapéu, porque ele foi o único jogador da seleção argentina que se voltou pro palco no momento que a Espanha estava recebendo a premiação de campeã. Até o Messi ficou de costas e o Flaco Lopes contrariou a todos, teve a educação, o respeito, o fair play de olhar pro palco, não virar as costas pros espanhóis. Para mim esse cara, como homem, ganhou muito meu respeito, viu?
Quer que eu te falo? Nunca mais vai ser convocado para a seleção.
Tem esse perigo.
É lógico, com certeza, porque os caras pegaram muito no pé da seleção da Argentina, do Messi principalmente, que como capitão poderia ter evitado que o elenco fizesse isso, mas, cara, é difícil realmente a situação.
18h50, qualidade, confiança e variedade, você encontra na Mavilux Materiais Elétricos, há mais de 18 anos, atendendo Londrina com preço justo e o atendimento parceiraço. Não é isso, Carlão? Aquele abraço pra você aí. Lá tem tudo em materiais elétricos, iluminação, ferramentas e muito mais. E atenção, lojista, conte com a Impacto Distribuidora, linha completa de eletrocalhas, perfilados, leitos aramados e acessórios com condições especialíssimas para revenda. Uma empresa do Grupo Impacto, visite a Mavilux e saiba mais. Na Rua Messias, Vilmar de Souza, 522, Marginal da Avenida Brasília, e tem estacionamento para você. Telefone WhatsApp 3336-1183, 3336-1183, intervalo comercial.
Equipe Total Paique. De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7 com Antônio Godoy. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. Paiquerê 91,7.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$ 400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, 0 quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60x60, só R$ 129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$ 79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquê, em cima do lance.
18h53 em Londrina. O Daniel Linhares, o Flaco Lopes não virou as costas, imaginando se um dia o Palmeiras vai ter Mundial.
É verdade. Os caras pegam.
O
hein?
Robson Germano Linhares, o guerreiro ex-Corinthians faleceu, tem alguma informação? Robson, você mandou um áudio aqui, eu não consigo ouvir que a gente tá no ar, mas procurei aqui, não achei não, viu? Em relação ao Paulo Guerreiro. Mas não sei, quem sabe, de repente, pinta alguma notícia realmente é consistente, mas dê uma olhada aqui, não apareceu nada, não. O Germisson. Ah, Germisson, um abraço pra você. Há 2 anos tive o prazer de conhecer você pessoalmente. É verdade, lá no Recanto da Licença, do nosso querido Enio 100, o Enio 1000, um abração pra você. Foi muito bom tê-lo conhecido. Eu recebi aqui, ele mandou o aniversário que aparece, né? Aquelas datas. Então, há exatos 2 anos, um abração pra você aí. Informe publicitário. Publicitário KTO. Quer curtir o aplicativo mais completo de apostas? Vá de KTO. É rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, quando e onde quiser. E você também tem milhares de jogos de cassino para curtir. Tudo isso você acessa em segundos usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o aplicativo KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF293/2024, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Esse jogo hoje, mais do Santos, lá na Venezuela, contra a Universidade Central, pelo playoff da Copa Sul-Americana, 21:30, o Gabigol também não vai jogar. É outro, tá de férias em Santos também. Ô, Márcio, mas é o seguinte, não é melhor o Santos sair? Claro, vale dinheiro, mas não é melhor já sair e se concentrar no Campeonato Brasileiro, onde o time vai ter seríssimas dificuldades para se manter fora da zona do rebaixamento, Márcio?
Porque não tem elenco e não está tendo capacidade para suportar dois campeonatos. Que é importante é o Campeonato Brasileiro, que ele tem que se manter ali na Série A. Agora, eu também, eu tenho essa convicção de que se ele saísse, eu acho que o rendimento seria melhor.
Porque não vai ter como, a corda uma hora vai estourar, que coisa, depois do rebaixamento, o Santista imaginou, mas que teria um pouco de paz com a volta para a primeira divisão, mas realmente tá difícil demais, hein? Tá difícil demais, porque o pesadelo parece que não tem fim. E no São Paulo, Rafinha diz que o elenco cobrou o Arboleda e defende a volta do Arboleda. Vamos crucificar, vamos matar o Arboleda, que simplesmente desapareceu, Márcio. Simplesmente desapareceu, se ausentou de treinamentos quase um mês, sem justificativas. Ele falou aqui, abre aspas, o São Paulo penalizou da forma que era possível. Em todos os sentidos, o São Paulo fez o que era possível. Vamos matar o Arboleda, vamos crucificar o Arboleda, não posso fazer isso. Penalizamos, mas não podemos prejudicar o clube também. Aceitar de volta um sujeito desse, depois da falta de respeito que ele teve com o São Paulo, mas tá certo, Rafinha, ou não? Pra mim, o São Paulo se apequena cada dia aceitando situações assim. Mas é claro, tem meu lado passional, porque dizem por aí que eu, quando era criança, eu carregava a bandeira do São Paulo das três cores, mas é você que tem uma visão mais fria do que a minha. Deveria aceitar? Não tá sendo um desrespeito com a própria instituição botar esse cara de volta?
Eu acho que essa própria instituição não tem dinheiro para contratar um zagueiro como o Arboleda, né? Agora, até hoje, eu não sei qual que foi o motivo que ele desapareceu. Apareceu várias coisas, né? Que ele tava devendo um monte de dinheiro, perdeu um monte. Até hoje, eu não entendi também. De repente, aqueles casos, assim, que o cara fez uma burrada, teve que dar uma escapadinha, né? Que não conseguia dormir direito.
E não foi a primeira vez, na verdade, que ele deu esse tipo de pisada na bola. Então, aquela história, quanto mais você perdoa, quanto mais você não coloca limites, pior fica.
Mas o Rafinha foi promovido lá no São Paulo.
São Paulo, né? virou o homem forte do futebol com a saída do Rui Costa.
Tá bem.
O Rafinha.
Tá bem, o Rafa.
Tá bem. O Ednei de Lima, Linhares, o Alex Choco, artilheiro do Brasil, está aqui em Londrina na sua casa e domingo embarca para o Japão. Foi negociado com o clube japonês. Opa, sucesso pro Alex Choco, que foi artilheiro do Brasil aqui no primeiro semestre, né? O Jean da Silva, aí mais, daqui de Londrina, tava por aqui, que tal, hein? Poderia ter pego o Alex Choco, Londrina, o Ednei já tinha dado essa sugestão.
Tinha? Não sei, não conheço não.
O Jean da Silva, essa é a diferença de líder em campo, assisti alguns vídeos do Puyol na Espanha, não jogando, ele liderando, o time perdeu o jogo pro Barcelona, ia cumprimentar os adversários, sempre aconteceu isso, essa é a diferença. Você viu também o Unai Simão? Ele foi em cada jogador da Argentina, os caras sentados ali, desolados, ele foi e pegou na mão de cada um dos jogadores, Márcio.
A gente não pode também, assim, generalizar, né? A gente sabe muito bem que cada um tem sua atitude, tem um jogador também que eu acho que era do Chelsea, que já teve uma música de preconceito racial também, que lá no Chelsea os caras detonaram ele, teve que pedir desculpa. Eu acredito que ainda existe aquele jogador que está no auge, de ter um pouco de sentimento em relação relação a quem perde também, né? Porque é duro quando o cara vai tirar sarro, o cara, né? Eu acho que hoje o futebol ele tá muito de mimimi. Não sei se é porque eles fazem essa leitura labial. É. Meu, todo mundo fala, né, coisas erradas, coisas que inoportunas, mas é ali no campo e acabou.
O Zé Moisés Guedes lembra aqui, sem contar a Ponte Preta na Série C do ano passado, campeão em cima da gente, em cima de salários, em cima de nós com salários atrasados. É, a grande coisa que a gente sempre falou aqui, né? Mas quando a gente para de reclamar, o time subiu. O Londrina não competiu contra a Ponte Preta em nenhum dos dois jogos. O time foi muito mal. Então a postura do Londrina me desagradou completamente.
E não foi por causa de dinheiro, né?
É. É por causa de dinheiro. É verdade. Aqui tava tudo em dia, né, Márcio? E os caras lá com salários atrasados comeram a grama. Comeram a grama, pelo menos puseram os seus nomes na história da Ponte. Só que isso não, é de panela em casa, Márcio.
E o Elvis Presley ressuscitou lá. O Elvis não morreu.
It's now or never. Vamos nessa, depois dessa tentativa de imitar o Elvis Presley.
Vamos embora, né?
Depois dessa, melhor a gente ir embora, né?
Não é?
Capitão, valeu, grande abraço pra você, viu, capitão?
Pra nós.
Valeu! Agora a voz do Brasil, na sequência, ele vem aí, tan-tan-tan-tan, Augustinho Pereira, vivendo as emoções do futebol total, com seu Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, valeu, até amanhã.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Brasil continua fora do mapa da fome, segundo o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas.
Documento aponta ainda que o país reduziu a insegurança alimentar severa. Márcia Fernandes.
A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. O indicador é utilizado para apontar se o país está no mapa da fome.
Portaria regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados.
Norma estabelece que o funcionamento nesses dias vai depender de negociação coletiva. Gabriela Noronha.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral.
E vamos falar também do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre hepatites virais.
Saiba mais sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento oferecido pelo SUS. Graziele Bezerra.
Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, estima uma queda da fome no mundo.
Em 2025, eram 645 milhões de pessoas, quase 14 milhões a menos quando comparado ao triênio encerrado em 2024.
E de acordo com o documento, o Brasil registrou redução da insegurança alimentar severa e continua fora do mapa da fome.
Isso significa que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção de quem não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável.
Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, o Brasil segue fora do mapa da fome. O documento, elaborado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos ligados às Nações Unidas, foi divulgado nesta terça-feira. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Esse indicador, chamado de prevalência de subnutrição, é utilizado para apontar se o país está ou não no mapa da fome. O relatório também apontou a diminuição da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou esse percentual.
O Brasil continua fora do mapa da fome. Dentro do Brasil, tivemos redução na insegurança alimentar severa de 1,2% para 0,6%. Isso significa que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam naquela situação mais grave, aquela que coloca em risco a vida, ficaram agora fora do mapa da fome.
Os dados divulgados são relativos ao período entre 2023 e 2025. De acordo com o relatório, o custo da dieta saudável no Brasil foi de US$ 4,89, em paridade do poder de compra por pessoa ao dia. Isso equivale a cerca de R$ 12,13 em poder de compra local. O relatório estima que 7,8% da população mundial enfrentou a fome, o que representa 645 milhões de pessoas, uma redução de quase 14 milhões de pessoas em todo o planeta em comparação com o triênio encerrado em 2024. Para chegar aos números do relatório sobre segurança alimentar e nutrição, foram utilizados indicadores como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Reportagem Márcia Fernandes.
O funcionamento do comércio em feriados, de forma geral, vai depender de negociação coletiva.
É o que estabelece uma norma regulamentada por meio de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O texto também define exceções, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, entre outros serviços.
O acordo assinado nesta terça-feira, que formaliza regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, é resultado da negociação entre representantes de trabalhadores e de empregadores. O documento condiciona a abertura de determinados tipos de atividades à autorização prévia, a ser definida por convenção coletiva de trabalho, entre elas supermercados, lojas e comércio varejista em geral. De acordo com o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, a medida é um instrumento de equilíbrio entre as partes.
O diálogo permanente é a ferramenta mais eficiente para evitar conflitos. O que a gente espera é que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, para em torno de uma mesa, um café, um chá, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. E quanto mais se conversa, pode-se e aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso. Mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus da hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal é aquela pessoa ou aquele paciente que tem alguns riscos, que tem essa preocupação e procure. E quem que são esses pacientes, né? Então, profissionais de saúde, sempre é importante ter essa avaliação, porque tem um risco aumentado, principalmente de infecção pela hepatite B, né? O modo de transmissão. Pessoas que têm relação sexual desprotegida, usuários de drogas. Então, esses pacientes que tenham um risco maior, esses realmente têm que ficar vigiando.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais matam mais que o vírus da AIDS. Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite. A campanha Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, como explica Tieme Arakawa, coordenadora geral de vigilância das hepatites virais do Ministério da Saúde.
É durante esse mês que a gente tem uma série de atividades sendo realizadas para mobilização em relação à testagem, em relação à vacinação, em relação à educação em saúde, para que a gente realmente possa dar visibilidade a essas doenças que ainda são um grave problema de saúde pública.
Ainda de acordo com Arakawa, o SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos.
Então, vacina da hepatite A e vacina da hepatite B estão disponíveis no SUS. A queda dos casos de hepatite A se deu muito por causa da vacinação. Em relação a diagnóstico, a gente tem testes rápidos de hepatite B e hepatite C. São testes que são realizados dentro da unidade básica de saúde ou em qualquer outro tipo de serviço e tem um resultado em até 30 minutos.
Existem 5 tipos de hepatites virais. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. O tipo D é mais comum na região norte do país e a hepatite E, menos frequente em solo brasileiro, ocorre com maior facilidade na África e na Ásia. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, falta de saneamento básico e higiene inadequada. Já as hepatites B, C e D são transmitidas por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, seringas ou objetos pérfuro-cortantes, e da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical. Reportagem Graziele Bezerra.
Agricultoras rurais podem participar da chamada pública voltada ao fortalecimento da autonomia e da geração de renda das mulheres no campo.
Serão destinados cerca de R$49 milhões a 67 projetos.
A chamada pública vai contemplar mulheres em todas as regiões do país. É destinada, por exemplo, a agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas e extrativistas. Os projetos selecionados vão contar com profissionais na assistência técnica para apoiar as produtoras rurais na organização da produção, no acesso às políticas públicas, na adoção de práticas agroecológicas, na comercialização e no fortalecimento das organizações coletivas. Quem explica é a presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Loroana Coutinho de Santana.
Eles estarão realizando um acompanhamento desde a produção, perpassando pelo processamento, pela gestão das organizações, né? Sejam elas individuais ou coletivas, até a comercialização dos produtos. Então, esse profissional é justamente a espinha dorsal para o fortalecimento dessas mulheres, né? Para que elas possam, a exemplo, vislumbrar ações no âmbito da sua produção, para que elas possam gerar renda, possam ter organização na sua unidade.
A agricultora familiar Ilneia Barros participou de um curso de assistência técnica e extensão rural e conta como foi o acompanhamento.
Fiz extensão rural para que eu pudesse beneficiar os meus produtos. Através de as nutricionistas, o pessoal, que deram todo suporte para que eu viesse a ter um desempenho legal no campo e poder vender a minha mercadoria.
Os projetos deverão atender, no mínimo, 50% de mulheres negras, 30% de mulheres jovens e 30% de mulheres de povos e comunidades tradicionais, com prioridade para quilombolas e indígenas. Também terão preferência propostas voltadas a mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, como vítimas de violência e responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. As entidades credenciadas na ANATER poderão apresentar propostas entre os dias 16 e 31 de julho de 2026 por meio do portal anater.org/chamada-pública. Reportagem Thaís de Araújo.
A garantia de que insumos essenciais cheguem a regiões remotas cortadas por rios depende das condições de navegabilidade.
Para evitar desabastecimento, especialmente no norte do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reforçou o monitoramento hidroviário.
O levantamento feito em tempo real permite o planejamento da navegação em tempos de cheias ou seca dos rios.
As condições de navegabilidade dos rios brasileiros são monitoradas de forma contínua. Elas servem para orientar o transporte hidroviário, o deslocamento de pessoas e o abastecimento de cidades com combustíveis, alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais, especialmente na região norte. Para isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, desenvolveu o Plano de Monitoramento Hidroviário. O levantamento considera informações como nível das águas, vazão dos rios, profundidade dos canais e outros parâmetros hidrológicos. Os dados são usados para identificar trechos com possível restrição à passagem de embarcações e para orientar o planejamento das ações de manutenção. Na região norte, o sistema acompanha essas informações em tempo real e também considera os efeitos de fenômenos climáticos, como o El Niño, que podem alterar o regime dos rios. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, as condições dos rios variam ao longo do ano por causa das chuvas e da dinâmica natural das águas. Na estiagem, o nível dos rios pode limitar a navegação em alguns trechos. Já no período de cheia, o aumento da correnteza e as mudanças no leito dos rios também podem interferir na circulação de embarcações. Com base nos dados, é possível planejar a segurança da navegação, a continuidade do transporte de passageiros e cargas e a maior confiabilidade das hidrovias brasileiras. Reportagem Edinaldo Júnior.
Há 36 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, transformou a proteção da infância e da juventude em uma rede integrada de ações.
E garantiu a implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O sistema reúne conselhos tutelares, delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário.
E integra diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, cultura e lazer, além dos canais de denúncia e fiscalização.
Vamos saber como funciona com o repórter Pablo Mundim.
O Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a forma como o Brasil protege a infância. Com o marco legal criado em 1990, crianças e adolescentes deixaram de ser vistos apenas como pessoas que precisavam de assistência e passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Ao longo desses 36 anos de atuação, o Estatuto estruturou uma rede de proteção composta por diferentes instituições, como explica a socióloga Enid Rocha.
Antes do ECA, as crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. A gente naturalizava o envolvimento de crianças no trabalho doméstico. Hoje, com o ECA, época, eles passaram a ser vistos como pessoa em desenvolvimento. E a Constituição é muito clara, no artigo 227, quando ela coloca prioridade absoluta e diz assim que o Estado, a família e a sociedade têm o dever de proteger crianças e adolescentes.
A proteção integral que prevê o Estatuto é feita pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reúne conselhos tutelares, delegacias especializadas, Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde, Educação e canais de denúncia. Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente, destaca que cada órgão tem uma função específica, mas todos trabalham de forma integrada para proteger vítimas e interromper ciclos de violência.
A rede de proteção é um conjunto de instituições, serviços, que atuam de forma integrada para garantir os direitos de crianças e adolescentes e protegê-los de qualquer forma de violência, negligência, exploração ou violação de direitos. Então, nenhuma instituição atua sozinha. A proteção, ela vai depender da articulação entre diferentes políticas públicas.
Em muitos casos, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Tutelar. É ele quem recebe denúncias, aplica medidas de proteção e aciona os demais serviços sempre que há ameaça ou violação de direitos. O presidente do Colegiado dos Conselheiros Tutelares de Goiânia, Rondinelli Ná Barbosa, explica qual é o papel do conselho.
Quando essas denúncias chegam até o Conselho Tutelar, a nossa primeira preocupação é em acolher, para que nós possamos fazer o encaminhamento correto, tratar essa criança ou adolescente de forma adequada e enquadrar eles no programa ou no serviço que melhor vai assistir à demanda que ele necessita.
Quando há indícios de crime, entram em ação as delegacias de proteção à criança e ao adolescente. As investigações comandadas pelas unidades especializadas buscam responsabilizar os autores e garantir que as vítimas sejam acolhidas, evitando a revitimização durante o processo. Como defende a delegada Valéria Martirena.
A gente trabalha com os casos de violência contra essa criança e adolescente, que geralmente são os crimes sexuais e crimes de maus tratos. Tem muitos policiais capacitados nas unidades circunscricionais também que podem ouvir essa criança e esse adolescente vítima de violência em depoimento especial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal que criou uma rede de proteção com atuação integrada. Uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade para garantir que cada criança e cada adolescente cresçam com segurança, dignidade e seus direitos respeitados. E qualquer pessoa pode ajudar. Ao presenciar ou suspeitar de violência física, psicológica, sexual, casos de negligência, abandono ou exploração de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar. O Disque 100 funciona gratuitamente todos os dias e atende casos de violação de direitos humanos. Os conselhos tutelares, delegacias especializadas e da Polícia Militar também podem ser acionadas em situações de emergência. Reportagem Pablo Mundim.
Atenção, estudantes e pesquisadores. Já está aberto o prazo de inscrição para uma das principais premiações científicas do país.
O Prêmio Jovem Cientista, neste ano, busca incentivar projetos de inovação tecnológica voltados para o desenvolvimento social e sustentável.
Saiba mais com Cláudio Mário Carvalho.
As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista 2026 seguem abertas até 14 de agosto. O tema deste ano é o uso da inteligência artificial para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. A premiação contempla 5 categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio e mérito institucional, que reconhece uma universidade e uma escola pelo destaque na participação. Podem concorrer estudantes e pesquisadores que atendam aos critérios de idade e formação previstos no regulamento. Os vencedores vão receber laptops e bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com valores entre R$5.000 e R$40.000. As inscrições podem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.br. Cláudio Mário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação informou que a plataforma MEC Livros já registrou mais de 618 mil empréstimos virtuais.
Saiba quais as obras mais procuradas e como acessar com Raquel Mariano.
Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros reúne mais de 1 milhão de usuários e acumula 384 mil horas de leitura. São Paulo lidera o número de cadastros, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O catálogo reúne cerca de 25 mil obras e permite leitura imediata pela internet. Nos últimos 30 dias, entre os 4 títulos mais emprestados, 2 são de brasileiros. O primeiro lugar foi Torto Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. O romance narra a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que, marcadas por um acidente de infância, desenvolvem uma relação profunda de dependência. A obra ainda trata da escravidão contemporânea. E em quarto lugar está A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, publicado em 2014, que mistura realismo mágico e cultura nordestina. A história acompanha Samuel. Ele descobre que consegue ouvir as preces secretas das mulheres para Santo Antônio ao se abrigar dentro da cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada do santo. Os outros livros mais emprestados estão em segundo lugar: Noites Brancas, do russo Dostoiévski, que explora a solidão, o amor não correspondido e a ilusão. Já em terceiro lugar está A Vegetariana, de Han Kang, escritora sul-coreana, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura. O livro conta a história de uma mulher comum que, após ter um pesadelo violento, decide parar radicalmente de consumir e cozinhar carne. Os acessos ao MEC Livros são feitos pela versão para internet e por aplicativo para dispositivos móveis. A versão web concentra 52% do tempo de uso. Mais informações em meclivros.mec.gov.br. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF e do CNJ defende independência do judiciário.
Painel Justiça em Números reúne dados do Poder Judiciário brasileiro e pode ser acessado por todos os cidadãos.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
Eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defende independência do judiciário e o diálogo entre os poderes de países democráticos.
A fala ocorreu em uma aula magna em Luanda, capital de Angola, na África. Judite Aragão.
Fachin disse que essa independência existe para proteger o cidadão. Isso porque o juiz tem que decidir com imparcialidade e sem ceder a pressões políticas, econômicas ou sociais.
A independência judicial não pertence ao juiz, pertence ao cidadão. Não existe para proteger magistradas e magistrados. Existe para proteger quem será julgado por eles.
O presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, também deixou claro que a democracia constitucional exige diálogo constante entre os poderes.
O relatório Justiça em Números 2026, principal publicação estatística do Poder Judiciário brasileiro, é feito a partir do DataJude, que é a Base Nacional de Dados da Justiça.
Além do relatório anual, o painel Justiça em Números também é feito com dados do DataJude. Marcelo Della Libera.
O
painel Justiça em Números é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça de forma online. Ele apresenta os indicadores do relatório Justiça em Números e é atualizado mensalmente. A ferramenta disponibiliza painéis de temas como direito à saúde, violência contra a mulher, crime organizado e sobre a gestão processual dos tribunais.
A pesquisadora Isabelle Mota, do Departamento de Pesquisas Judiciárias, destaca um dado histórico sobre o trabalho do Poder Judiciário em 2025.
Mesmo recebendo o maior número de novos processos desde o início da série histórica em 2009, conseguimos reduzir o estoque do número de processos pendentes. E 2026 já aponta um novo recorde. Até o momento, nosso painel registra mais de 17 milhões de novos processos, acima dos 16 milhões registrados do mesmo período do ano passado.
Esse dado está disponível no painel e pode ser acessado em justiça-em-números.cnj.jus.br.
Partidos, coligações e federações já podem realizar as convenções partidárias.
As convenções vão até 5 de agosto. Estevão Furtado.
O período das convenções partidárias começou ontem, 20 de julho. A data também marcou o início do prazo para exercício do direito de resposta contra ofensas, com prazos de 24 a 72 horas, conforme o veículo de comunicação.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Pessoas e empresas com processos em fase de execução podem inscrever ações na campanha. Larissa Batista.
Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o país é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.jus.br.
STJ suspende liminar que havia determinado paralisação da construção da ponte do Avial, no município amazonense de Tefé.
Com a decisão, foi autorizada a imediata